Francisco, seja muito bem-vindo aqui no programa, tudo bem?
Muito obrigado, é um prazer estar com vocês.
Milanês, deixa eu te perguntar então, como biólogo, né, também representando a Agapan nessa análise, esse declarar de estado de emergência climática em âmbito mundial, está adequado na tua forma de entender a situação do clima, da ecologia no momento que a gente está vivendo?
Sendo bem equilibrado e não exagerando nada, está muito adequado, porque na verdade nós já estamos até atrasados sobre isso, né? As pessoas não se dão conta no seu dia a dia, porque a vida, na vida as coisas urgentes acabam encobrindo as importantes, né? As mais importantes. E a gente no dia a dia, no sobreviver, não vai se dando conta das perdas que são lentas que está tendo na qualidade de vida. Então é muito adequado, porque se vocês pararem para observar, todas as famílias estão mais doentes. As crianças estão adoecendo muito cedo com doenças degenerativas, coisas que não existia na infância nem na juventude, como cânceres, né? E Alzheimer, até pessoas jovens com Alzheimer, né? Isso tudo são doenças. As doenças degenerativas ou as doenças crônicas não transmissíveis, que é o nome moderno, elas são doenças do meio ambiente, né? São provocadas pela contaminação ambiental, seja da água, seja dos alimentos, seja do próprio ar. Então as pessoas estão perdendo aos pouquinhos e não se dão conta. Mas se elas pensarem no tempo das avós, dos pais, eles que são mais velhos, saberão que nada disso existia, que as pessoas tinham uma vida mais curta ou menos curta, mas com um nível de saudabilidade, né? Com muito menos doença e muito menos sofrimentos, né, durante a vida.
Claro. Francisco, olha só, esse movimento inclusive ganhou um nome, né? Um movimento chamado Fridays for Future. Na verdade, ele até tem uma pergunta, né? Quando a notícia saiu, saiu aquela pergunta. É mais uma moda no âmbito dessa ecologia recorrente, que agora tem um grupo muito grande que fala de ecologia, mas é muito mais por moda do que necessariamente por atitude, né? Por ações. Então, a pergunta foi essa, né? Das agências internacionais, foi essa. É uma questão simbólica, é uma questão de uma mudança verdadeira, mas o fato é que a matéria chama atenção, por exemplo, de que as iniciativas nasceram desde 2016 em cidades da Austrália, foram as pioneiras em apresentar essas estratégias em âmbito municipal. É isso que eu queria pegar contigo o gancho. Não esperaram mudanças políticas macro, muito pelo contrário, resolveram as suas mudanças políticas em âmbito de comunidade. O que que isso realmente pode nos dizer, por exemplo, para brasileiros, se é uma estratégia que poderá funcionar melhor? Porque muitas vezes a gente fica pensando em decisões governamentais em âmbito nacional, e elas demoram, né?
Sim, e na verdade é mais difícil produzir leis para o que se aplique num país todo, que é tão diferente, do que leis municipais. Eu dou um exemplo, não só isso é verdade, na Rio 95, na Rio Mais 5, que foi em 97, em Nova York, nós analisávamos os efeitos da Agenda 21 que saiu da Rio 92, né? Que era uma agenda para, enfim, alcançar a sustentabilidade. O que se encontrou é que quase nenhum país tinha feito nada de efetivo, além de criar conselhos e outras coisas. Estados também muito pouco, mas no mundo 5 mil municípios tinham tomado ações muito importantes. Então é isso, os municípios estão próximos das pessoas. Eles são os mais adequados a iniciar processos, porque eles põem diretamente na prática, né, e fazem mudanças. Vamos ver uma mudança que Porto Alegre deu para o mundo, né? O orçamento participativo tomou o mundo, né? Virou um fenômeno internacional. As pessoas fazem doutorado na Sorbonne sobre Porto Alegre e botou Porto Alegre no mapa mundial. Então, o poder de uma ação municipal, né, é gigantesco. Hoje em dia, por exemplo, e o interessante, eu queria te chamar a atenção pelo seguinte: nós estamos vivendo uma época muito rica e muito, de certa forma, maniqueísta, né? As pessoas extremistas, né? E as pessoas não estão aproveitando o melhor dessa época. Hoje, por exemplo, nós temos tecnologia. Hoje a energia, poucos anos atrás, a energia mais barata de produção já era a eólica, a energia do vento. Ela era mais barata por implementação e tal, por quilowatt, assim que se mede o preço de energia. Hoje, a mais barata é a solar, ou seja, as duas mais baratas são energias muito menos poluentes, né? Então, entretanto, veja só, nós temos a solução na mão. Para te dar outro dado, o Rio Grande do Sul tem capacidade de produzir toda a energia que precisa só com o vento que ele tem. Nós temos vento excelente. Nós podemos ficar o suficiente de energia só com o vento. Mas nós podemos ficar o suficiente agora de energia só com o sol. Então nós temos duas vezes a capacidade de produzir o que nós precisamos, até mais, na verdade, só com o sol e vento. Entretanto, nós estamos licenciando uma mineração de carvão dentro da Grande Porto Alegre. Dentro da Grande Porto Alegre, a maior mineração de carvão a céu aberto da América Latina, que é um troço assim troglodita. A Europa inteira está fechando as minerações de carvão, a Alemanha está acabando, a Inglaterra fechou as três últimas minerações dele. A China, nos Novas Cidades, está fazendo tudo verde e está fugindo da poluição que o carvão fez na China, que é horrível. E nós estamos, quando temos mais barata energia, estamos optando pela mais cara, mais poluente, por uma total falta de visão de governantes. Né? Então é uma loucura, porque isso nós não poderíamos permitir de forma nenhuma. O Rio Grande do Sul, que é a pátria do ambientalismo brasileiro, a Agapan, que está com 48 anos, é a primeira entidade ecológica brasileira, nós estamos olhando para trás. Nós sempre fomos pioneiros em leis, primeira Secretaria de Meio Ambiente foi em Porto Alegre, primeiro órgão ambiental estadual foi gaúcho, lei de agrotóxicos saiu do Rio Grande do Sul e assim vai. Nós hoje estamos voltando para trás. Estamos liberando agrotóxicos e implantando usina de carvão, que é o troço medieval. Uhum. Então a gente vê que nós temos a solução. Só para te dar outro exemplo, hoje o Brasil importa insumos para fazer a agricultura convencional, a agricultura do veneno. Importamos agrotóxico, importamos insumo para fazer adubo químico. Hoje nós temos aqui na Grande Porto Alegre, por exemplo, a maior produção de arroz orgânico da América Latina, totalmente orgânico. E nós temos tecnologia desenvolvida aqui no Rio Grande do Sul, muito ligado ao nome do Sebastião Pinheiro, biomineralização, que pode substituir toda a importação de insumos, ou seja, o Brasil fica autossuficiente para adubar e ainda por cima produzir sem venenos, que é um dos grandes problemas, pois o surto que existe de autismo, que é diretamente uma das razões, é a intoxicação pelo herbicida, o Roundup, o glifosato, que é o nome técnico, que é o herbicida mais utilizado no Brasil, que o Brasil é o maior usuário no mundo, e é o maior. Então, esse herbicida está relacionado ao autismo. E nós estamos tendo crianças num índice assustador com autismo. Então, hoje nós conhecemos os fatos, temos a solução técnica e científica para poder produzir alimentos orgânicos, energia limpa, e não estamos optando por isso. Então, a cidade tem que tomar a iniciativa e todo mundo tem que tomar.
Claro. Francisco, nessa perspectiva que você está abordando, trazendo as informações do que realmente está acontecendo em termos de... Você usou a palavra retrocesso, né? Mas pegando o gancho daquilo que a gente está falando, desse movimento internacional a partir das cidades, o que aconteceu nesse grande movimento internacional foram pessoas, né? Um grande número de pessoas dentro dessas cidades que disseram não, chega, não queremos mais. E fizeram esse movimento acontecer, mesmo que ele não seja legal, ele apontou estratégias municipais, né, que vieram de encontro com essa exigência popular. Então eu pergunto para ti agora, o que está faltando nas cidades, em especial aqui entre os gaúchos, para que a gente possa conquistar também esse olhar, né, das autoridades no sentido de chega, basta, porque o discurso está aí, todo mundo diz que não quer, todo mundo quer alimento saudável, todo mundo quer garantia, né, e segurança alimentar, todo mundo quer ar puro, mas parece que fica só no querer. O que a gente faz então entre o querer e o fazer acontecer?
Muito importante a tua colocação. As cidades, na verdade, elas tomam iniciativas no mundo inteiro, como eu estava citando, e até são pioneiras e mais efetivas que os estados e as nações, porque elas estão próximas do cidadão, e quem manda é o cidadão. A gente pode achar se achar desempoderado, mas, na verdade, quando a gente cruza os braços e diz não, ninguém faz. Por exemplo, nós somos a mola, o cidadão é a mola de todo o consumo que existe, né? Todos os plásticos que estão entupindo o rio, destruindo vidas e destruindo, inclusive, a nossa capacidade reprodutiva, são consumidos por nós. Quando a gente diz, não quero embalagem, sabe? Levo uma sacola de pano, não quero embalagem, quero comprar granel, quero um saquinho de papel, quero... o mundo muda. Porque até a gente não disser, vamos usar sempre o que é mais barato, mais lucrativo e de pior qualidade. Se tu exigir uma roupa boa, tu vai encontrar roupas boas. Se não, tu vais comprar uma roupa que tu lava e a segunda vez ela não dá para usar, porque está toda desdeitada, porque é um lixo, ela é feita para não durar, né? Então nós temos que fazer essa opção, porque o mundo está do jeito que está por causa do nosso consumo, seja de baterias, seja de plástico, seja de comida hiperprocessada que não tem nenhuma capacidade nutricional e que só intoxica as pessoas, né? Seja alimentos com veneno, sabe? E hoje, nós, assim, só para dar uma ideia, cidadão, aí da zona, né, os viticultores, os produtores de uva, vieram ao Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos Agrotóxicos pedir ajuda, porque as barreiras estão sendo destruídas por um agrotóxico da soja, entende? Então, nós temos que nos unir, as soluções estão aí, é do interesse de todo mundo. Quem lucra mais? Quem produz uva orgânica. Quem lucra mais? Quem produz soja orgânica. Entretanto, os próprios agricultores estão numa nuvem de desinformação que acham que precisam daquele veneno que envenena eles, em primeiro lugar, inclusive, que precisam daquele veneno para produzir, mas não é verdade. Hoje nós temos tecnologia e a verdadeira agricultura de precisão é a orgânica, porque ela é extremamente requintada, ela controla todas as coisas com custos baixíssimos e produz um produto que vale 30% mais no mercado, entende? Então a solução para os nossos agricultores quebrados é a agricultura orgânica. Mas eles têm que deixar de ser cabeças duras e deixar de ouvir só quem vende o produto, porque quem vende o produto está obviamente relacionado e obrigado a vender qualidades que às vezes nem existem, né?
Uhum.
E minimizar os danos. Então nós temos cidadãos, eu chamo os ouvintes, cidadãos, saiam para a rua, exerçam o seu poder. Não sejam consumistas, consumam o que realmente é necessário. Vai sobrar dinheiro para fazer férias, para namorar, que é muito melhor do que ficar comprando porcaria. E quando se para de comprar porcaria, freia a poluição, né? Busca qualidade de vida, paga um pouquinho mais, para inclusive para incentivar o agricultor orgânico, que daqui a uns tempos nós vamos ter comida orgânica aos montes. Cada vez está barateando mais, né? Mas alguém precisa investir. Quem tem esse poder é o cidadão, porque ninguém pode nos forçar, compra isso. A gente pode ser seduzido, mas não pode ser forçado, né?
Claro.
Então toda a porcaria que nós estamos comprando hoje e gastando o nosso escasso salário, né? E deixando de viver a vida muito mais divertida, que gasta em coisas de consumo que não só viram lixo, né? Tudo isso é responsabilidade nossa, não tem como passar para outro. Mas eu fui iludido, pode ser, mas foi iludido, mas quem foi iludido fosse tu, né? Aprende a não ser iludido, a gente só pode ser iludido uma vez de cada coisa, né?
No
segunda já é burrice.
É verdade. No continente europeu, Milanês, esses movimentos dos quais a gente está falando aqui, que gerou então o Fridays for Future, com essas metas climáticas e que mudou um pouco o jeito de fazer e entender, né? Se declarou estado de emergência agora, né? Não é para daqui um pouco, é agora, em várias cidades do continente europeu. Muitos desses movimentos foram protagonizados por, digamos assim, alunos, né, da escola fundamental e também estudantes universitários, junto com militantes da questão ambiental. Se uniram, fizeram uma grande força e elaboraram essas estratégias que sensibilizou os governantes em âmbito municipal. Queria te perguntar, claro, a gente sabe que a estratégia lá funcionou assim, talvez no povo brasileiro não sei se funcionaria, mas pensando em estratégias, o que você acha que talvez a gente pudesse pensar como prioridade agora para estabelecer essas metas? É evitar o consumo, você já deixou claro, é não retroceder, você já deixou claro, né? Garantir aquilo que já foi conquistado até aqui para não retroceder. Que mais?
Bom, em primeiro lugar, a gente tem que ter clareza de uma coisa. Sempre nos disseram, os protetores de borboletas, os caras não dão bola para o ser humano. Absolutamente. O lema da Agapan é a vida em primeiro lugar. A vida não tem dono. Todos os seres vivos são vivos. A vida, e uma coisa que o cidadão tem que entender é o seguinte: se o passarinho está morrendo, que me interessa o passarinho? Tem gente que não se interessa. O passarinho está morrendo, tu vais morrer também, porque a vida precisa do mesmo suporte. O que é saudável para o passarinho é saudável para nós, o que não é, não é, né? Então, quando a gente está protegendo, se quiser dizer, só a vida humana, muito bem, estará protegendo todas as outras vidas. Porque o suporte saudável para a vida. Então, quando esses jovens, e eu acho realmente que os jovens têm que sempre cumprir essa função de protesto e função de mudança, né? Eles não têm experiência, mas eles têm animação, têm a pureza, né? Então, quando o jovem pega e se dá conta que ele não tem que batalhar por um carro, que o carro vai deixar ele gordo e atrofiado, porque ele quer, no fundo, um relacionamento, milhões de sonhos lá, ele vai saber que indo a pé ele vai se divertir muito mais, vai ficar bonito, vai ficar saudável, entendeu? Que é, vai ao encontro do que ele precisa, e não vai ao contrário, né? Porque algumas comodidades da vida nos tiram coisas, elas parecem nos dar comodidade, mas nos tiram. O automóvel, da forma que está sendo usada hoje, eu não sou contra a existência de meios de locomoção, né? Mas da forma que está sendo usada hoje, as pessoas vão, andam duas quadras de carro. Ora, andando duas quadras de carro, ele vai perder as pernas. As pernas, depende do movimento das pernas, do funcionamento do intestino, a respiração, várias coisas que ele vai perdendo. Aí quando ele tiver um câncer no intestino, por uma constipação constante, ele não vai se dar conta que é por falta de caminhar, porque caminhar ativa o intestino que faz funcionar bem o intestino, né? Então essas coisas a gente tem que confiar na natureza. Quem não precisa estudar tudo, basta ter bom senso. Confiar na natureza, pois nós estamos ligados a ela, nós somos fruto da natureza e nós estamos ligados a ela há milhares e milhares e milhares de anos. O que é natural faz bem para nós, o que é artificial nos impõe riscos, né? Então o cidadão tem que começar a tomar iniciativas. E eu acho, sinceramente, que é muito mais eficaz, é óbvio que se tu ou eu tomarmos iniciativas sozinhos, é muito importante, né? Mas se a gente toma com os nossos colegas, com o nosso grupo de amigos, se a gente põe isso na rede social, e a gente muda o planeta. E eu quero dizer mais uma coisinha, existe uma grande disputa neste mundo. Pessoas que estão fazendo maquiagem verde e pessoas que estão fazendo coisas. Ah, como é que eu sei separar um do outro? Ora, se o cara cria um dispositivo eletrônico, não sei o que lá, para regular o meu humor, ele está criando uma coisa para vender. O que regula o humor é amigo, é festa, né? O que a gente não precisa de remédio, a gente precisa de uma vida boa, porque aí a gente está disposto, está contente, dormir bem, né? Então, a gente tem que buscar as coisas simples, porque as coisas simples ainda são as coisas mais inteligentes.
Milanês, muito obrigada pela tua presença aqui, por essa reflexão, viu? Um forte abraço e sucesso aí nas iniciativas.
Tá bem, muito obrigado, é um prazer estar com você sempre.